Nós terminamos as primeiras cinco e assim nós vamos passar para as segundas cinco. As primeiras cinco são todas relacionadas a Deus. E as segundas cinco são uma vida em sociedade.
Só uma coisa, por que honrar os pais que têm relacionado a Deus?
Por causa de tudo isso que nós falamos antes. Você honra os pais, lógico, porque Deus te mandou, mas você honra os pais... Você honra os pais porque eles é que te trazem a continuidade de Hashem. E eles te levam a reverência a Hashem, e etc. Por isso é chamado de
mitzvah. Você estava vendo um negócio na internet, um moleque estava falando que o pai dele ensinou ele a traficar, que ensinou ele a roubar, que ensinou ele a...
Certo.
Um cara numa situação dessa, ele disse honrar os pais?
Sim. São honrar os pais como pais. É verdade que dependendo... É verdade que depender... Quer dizer, honrar que quer dizer não fazer o que ele aprendeu. Óbvio que não. Isso nós falamos antes. Tudo que Deus proibiu, os pais não podem permitir. É óbvio que ele não vai fazer o que ele aprendeu. Agora, é verdade que existem alguns casos, mas são casos muito, muito extremos, onde os pais são tão perversos assim que os filhos não precisam... Se quer ter honra por eles. Mas isso é muito, muito raro.
Hoje não sei se é tão raro. Veja
situações
aí de...
Tá, não sei. Cada caso que a pessoa procure um rabino e pergunte para o rabino, olha, meu pai é assim, 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 o que eu faço? Mas obedecer os pais, nós vimos, só deve obedecer os pais naquilo que está de acordo com o que Deus fala. O que não está de acordo, os pais também devem a Deus. Lógico, não precisa, não pode obedecer o que está errado.
Eu tenho só mais uma pergunta.
Fala.
Como que é a história de Abraão?
O que tem Abraão? Nunca faltou respeito com o pai dele.
Ele arrebentou hoje com o pai dele.
E daí? Foram as estátuas. Mas ele não faltou respeito com os pais?
Estava bem falado.
Ele quebrou as coisas lá, tudo bem, outra história. Mas era para dar uma lição no pai, justamente de uma forma sossegada.
Mas ele fez uma
sossegada.
Coisa que a própria Torá exige.
Acabar quebrar com as idolatrias também.
Acabar com a idolatria, não pode.
Porque das idolatrias...
Tem que destruir, mas idolatria
existe. Então, mas ele tirou o pessoal dele.
Não.
Não.
Ele quis mostrar pro pai que ele chamar atenção no pai. Até achei
como?
Muito bonitinho.
O que que ele rompeu com o pai dele?
A relação, ele foi embora.
Deus falou para ele, vai embora.
Da casa do seu pai.
Tem que obedecer a Deus ou não tem que?
Não.
Pronto, acabou. Foi embora.
Mas mora
tchau.
Na vida, todo mundo vai embora da casa do
pai.
Não,
mas aqui
não.
Ele não errou. Aqui.
Ele não errou. Deus falou pra ele, sai da casa dos seus pais. Me beita a vira, tá escrito claramente. Sai da casa dos seus pais.
Não foi quando ele...
Mas arrebentar foi muito antes. Mas era idolatria.
Na idolatria você tem que quebrar.
Idolatria de qualquer jeito ele tinha que quebrar.
Não.
Conversar o quê? Idolatria, mitzvah é quebrar. Destruir, quebrar, erradicar. Ponto. Não tem negociação. Não.
A sua casa, na igreja. Então, quando tiver uma igreja, você pode quebrar.
Isso. Oi, vavô. Oi, vavô.
É?
Lógico que é. O Yehudi pode ter uma igreja, pode ter um monte de...
E se pai da pessoa é goi?
Então ele não tem uma obrigação.
É.
Ele tem algumas obrigações, mas aí já não recai ao filho corrigir o pai. Uma cruz em cima?
O que você
falou? No fundo? Não pode. Não pode. Tem que apagar pelo menos a cruz. Pega uma tinta aí. Hã? Um quadro que tem uma cruz no fundo, numa igreja, sei lá o quê. Tem que apagar. Não pode ter isso dentro de casa de jeito nenhum. É. Sim. Tá bom, Lineda. Se eu conseguir terminar aqui, tá. Muito bem. A partir do momento que você sabe que Deus... É aquele que te criou. E aquele que te formou. E que Deus tem todos os domínios sobre você. Você não é o único no mundo. Tem mais um monte de pessoas que têm também o domínio de Hashem sobre eles. Tem os mesmos direitos que você tem, as mesmas obrigações que você tem. E por conseguinte, essas pessoas também recebem de Hashem os direitos. Isso significa que tudo o que o seu colega tem é dele. Porque Deus deu para ele, assim como ele deu para você. E você não tem direito de tirar dele todas as coisas que pertencem a ele. Isso inclui a vida dele, o casamento dele, a liberdade dele, a felicidade dele, a honra dele, os bens dele. E por isso vem a Torá e te diz, em primeiro lugar, não tire a alma do seu colega. Em segundo lugar, não pegue a esposa dele. Em terceiro lugar, não tire a liberdade dele. Não tire a dignidade dele. E não deseje qualquer coisa que possui o seu colega. E assim, por conseguinte, nós começamos pelo primeiro. Lo tirzach, não assassine. Não assassinar, não está escrito não matar, está escrito não assassinar. Eu não sei se em português tem a mesma diferença do que em hebraico, mas em hebraico você pode falar laharog. Laharog é matar. Lirzoach é assassinar. A diferença entre uma palavra e a outra é muito simples.
Lê o texto.
Lo tirzach.
Não assassinar.
Qual a diferença? A diferença em hebraico é a seguinte: laharog, matar, quer dizer tirar a alma de uma pessoa, indiferentemente das intenções e etc.
O que? Não matar, matar.
Não matar. Não assassinar. Agora, assassinar é de alguma forma que é ilegal. Assassinar é ilegal. Matar pode ser legal ou ilegal. Ou seja, por exemplo, um tribunal condena à morte. Isso não é ilegal, é legal.
Quer dizer, com dolo e sem dolo. Na verdade, o direito seria um pouco isso. Assassinar,
o dolo é culpa.
O dolo tem intenção mesmo.
Tem culpa.
O homicídio culposo e doloso. Mas o assassinar, não, na Torá, eu acho que tem a ver...
Mas não obrigatoriamente. Porque pela Torá é proibido mesmo matar sem querer. Quer dizer, sem intenção, também não pode matar.
Homicídio culposo, na Torá, também.
Também é proibido.
Eu não quis dizer de culpa, eu quis dizer de dolo, de intenção. Porque matar, às vezes, não é com intenção, né?
Ou sim, mas... O tribunal mata é com intenção. Mas a intenção deles é uma intenção jurídica. Então é permitido. Muito bem. Defesa, por exemplo. Legítima defesa. Não está incluso em assassinato? Então, lotirzah. Isso é, aqui, o que a Torá está falando... Ou seja, a pessoa veio ao mundo porque Deus deu a vida a ele, para ele produzir o que ele tem a produzir e o que ele tem a agir, vem o outro e tira isso dele. Isso é chamado assassinar. E por isso, dizem nossos sábios, por isso que o homem foi criado único. Só Adão. Foi criado um homem, depois surgiram outros. Por quê? Para te ensinar que todo aquele que tira uma alma dentre as pessoas é como se ele tivesse acabado com toda a humanidade e todo o universo. Quer dizer, aquela pessoa veio por uma finalidade, você tirou essa finalidade dele, você estragou todo o plano divino, como se fosse. Então a pessoa estragou tudo.
E Caim, por exemplo?
Também é raro. Muito bem. Também a pessoa deve tomar cuidado, não somente em não tirar a alma, separar a alma do corpo, mas também a pessoa não pode ferir o corpo do outro. Não está incluso nisso. Tem outras proibições naturais, mas apenas mencionar também que isso também é uma proibição da Torá. Agora, lotirzach, na Torá fala aqui que é proibido assassinar. É indiferente se a pessoa assassina diretamente ou se ele coloca a vida do outro em perigo de forma que ele vai morrer. Os dois são proibidos, os dois são chamados de assassinos. Induz, exatamente. Porém, como já mencionamos antes, se for um caso que o sujeito está querendo matá-lo, ele pode, em legítima defesa, matar o outro. Isso é permitido pela Torá, não tem nenhum problema, legítima defesa. Se uma pessoa vê alguém perseguindo o outro para matá-lo, essa pessoa que está vendo também pode, em legítima defesa do outro, matar essa pessoa. Mais ainda, existe mais um caso onde a pessoa pode também tirar a vida do outro. Se uma pessoa está perseguindo a outra para assediar, se uma pessoa está perseguindo a outra para assediar, se não tem outra forma de brecar isso a não ser matando aquela pessoa, é também permitido, em legítima defesa, matar aquela pessoa. Mas, na halakhá consta que se é possível falar para a pessoa antes, para, não faça isso, ele não vai fazer, então óbvio que ele deve procurar essa forma. Se dá para eventualmente ferir um órgão dele sem tirar a vida dele, e dessa forma ele não vai fazer o que ele está querendo fazer, também vai ser permitido e vai ser preferível fazer dessa forma. Por exemplo, atirar no pé do cara. Sei lá. Também um outro detalhe muito importante que se inclui nisso. Uma pessoa que está moribunda, pela halakhá é proibido mexer naquela pessoa. Porque qualquer encostar naquela pessoa pode já fazê-la morrer, e essa pessoa é considerada um assassino.
É eutanásia, né? Que é proibido.
Exatamente. Nisso é que se inclui a eutanásia. Antigamente não existia esse conceito. É nisso que se inclui a eutanásia, que também pela Torá a princípio é proibido. Existem casos específicos, dependendo da forma e do que. Também não pode. Não pode de jeito nenhum matar uma pessoa. E daí, ele está sofrendo, não interessa. Não é motivo para matar uma pessoa que está sofrendo. O cara, Deus nos livre, cai do 10º andar e é levado para a UTI. Você não vai fazer tudo para salvar a vida dele, você vai matar ele. Ele está sofrendo mesmo, vai matar ele. Não é assim. Não interessa. É uma pessoa doente também, um acidente ou o que for que está acontecendo com a pessoa. Ele está agonizando, é proibido a pessoa matar aquela pessoa.
Eu tenho uma fazer isso, né? As doenças terminais todos induzem ao coma.
Não.
Eles não induzem ao coma. Não induzem ao coma. Eles dão uma sedação para minimizar o sofrimento.
Isso é outra história.
Ah, mas é que quando eles.
Depende. Se isso de fato mata.
A morte.
100% mata?
Então, mas quando ele ama, não demora. Porque é justo dar uma pessoa.
Tá bom. Então, de novo, se qualquer coisa que seja feita que pode causar a morte da pessoa na certa, deve se consultar um rabino antes de fazer. Ponto.
Ninguém consulta ninguém.
Ninguém. Depende. Como assim no hospital não se consulta?
Eu sei tomar nada disso.
Mas tem pessoas de fato.
Tem
casos,
imagina.
Mas não.
Não, é que ela quis sofrer. Ela sabia que se ela for tomar qualquer coisa, vai apressar a morte dela. Então,
tudo boa. Bem. Aí é uma outra história. Por isso, precisa saber e precisa consultar.
Não
é preferir. De novo, o cara tá cheio da vida. Ele prefere se jogar da janela e pronto, resolve os problemas da vida dele. Pode fazer isso?
Então,
não pode.
No caso de hospital, eu acho que eles não vêem se eles perguntam para a pessoa.
Depende. Então, de novo, eles perguntam para a família. E a família vai consultar um rabino. O rabino vai dizer qual é a forma de proceder. Então, existem inúmeras formas de causar, entre aspas, que a pessoa morra. E cada forma é uma coisa diferente. Pode deixar de dar um medicamento, por exemplo, a pessoa pode morrer. Pode deixar de dar comida para a pessoa, pode desligar a máquina de respiração, pode desligar a máquina do coração. São várias formas. Então, cada caso é um caso que precisa pesquisar, consultar um rabino. Existem leis muito difíceis quanto a isso, o que eventualmente é permitido, o que não é permitido, qual caso é permitido, qual caso não é permitido. Mas, de uma forma geral, proibido.
Normalmente, hoje em dia,
eles vêm no hospital, vem o paciente sofrendo muito, eles perguntam para a família se quer que faz uma
cura. Exatamente, tá bom. Mas de novo, se então perguntam para a família, em primeiro lugar, deve levantar o gancho, ligar para um rabino grande e perguntar como agir e agir dessa forma. Rosana, de novo. As pessoas não fazem, ninguém faz isso. Tem muita gente que não faz um monte de outras coisas também. E tem muita gente que mata os outros a sangue frio. Então, de novo, então, por isso. Exatamente. Por isso que se estuda para se saber. Então não adianta. As pessoas precisam saber quando elas devem consultar e o que pode ser feito. Quer dizer, ninguém precisa saber tudo. Mas precisa saber quando verificar e perguntar. Sim. Exatamente. Da mesma forma, fala.
Você falou que, por exemplo, para não causar a pessoa morrer, se ela já está quase morrendo, mas se você tem um acidente, você vai lá tentar salvar a pessoa.
Não, isso óbvio que sim. Tudo que você... Não, mas isso não é uma pessoa que está agonizando. Quer dizer o seguinte, óbvio que qualquer coisa que a pessoa vai fazer para salvar a vida de uma pessoa, ele deve fazer.
Mas que essa pessoa tem que salvar e acabar...
Aí óbvio que não é culpa dele. Ele estava fazendo uma coisa para salvar a vida do outro e lógico que é considerado que ele estava salvando a vida da pessoa. O que se trata de uma pessoa que está num estado de estar moribundo naquele momento, é proibido mexer nele, porque mexer nele pode causar a morte. É proibido gritar no lugar onde ele está. É proibido... O susto pode matar ele facilimamente. É proibido chorar alto no lugar onde ele está. Então, se os familiares não conseguem se controlar, eles precisam sair do lugar, deixando sempre alguém. No momento que a pessoa está moribunda, precisa ter alguém junto dele para que ele não esteja sozinho no momento do falecimento. Isso é uma outra história, não tem nada a ver com isso. O fato é que não pode matar a pessoa e faz parte também de matar uma pessoa mexer, por exemplo, em alguém que está nos últimos minutos da vida. Não pode. Não, de novo, depende qual é o estado da pessoa. Se está moribundo, não pode encostar. Não pode. Não pode. Animais? Depende, não pode causar sofrimento. Mas o que? Um animal que está moribundo, encostar nele?
Não, por exemplo, um cavalo que está sofrendo. Você sabe que não tem chance de
sacrificar ele.
Ah, matar ele para não...
Para não sofrer.
Não sei, uma boa pergunta.
Está dentro da lacada e não sofrer.
Você não pode ver ele sofrendo. Então você precisa intervir para ele não sofrer. Agora, como você vai fazer isso nesse caso? Não sei te dizer.
Não, não.
Que seja, qualquer animal. Não sei te dizer. Não sei te dizer. Próxima, mais um detalhe muito importante. Matar uma pessoa não obrigatoriamente é com as mãos. Matar uma pessoa pode ser às vezes pela boca. Isso significa uma pessoa que envergonha a outra em público também é considerado como se estivesse matando e por isso isso também é proibido. Próximo da lista, Lotin A, não adulterar. Não adulterar, a princípio aqui, o princípio é que a pessoa não pode ter relações com uma esposa casada, uma mulher casada. Quer dizer, do outro, obviamente. É, lógico, a própria, não do outro. Que dúvida. Então não pode pegar a mulher do outro. Mas, em Lotin A está incluso todas também, proibições... Também não.
Por que
você sempre fala mulher do outro? Não, mas qual a diferença se eu falo primeiro do homem ou primeiro da mulher? Você prefere que eu fale primeiro a mulher ou falo mulher do outro?
Eu acho...
Uma mulher casada não pode ter relação com um outro homem. Não, qual a diferença de homem casado? Um outro homem. Agora, em Lotin Af se inclui também, de uma certa forma generalizada, todos os tipos de incestos. E nossos sábios aprendem dessas palavras, Azhara leokevahar noef. Isso significa que é proibido, nessa proibição aqui do decálogo, está incluso também qualquer incentivo a outras pessoas também pecarem neste ramo. Quer dizer, ter um bordel, por exemplo. qualquer coisa do gênero também está dentro dessa proibição. A pessoa não pode incentivar esse tipo de comportamento errado.
Mas para o homem é casado, só é errado se tem relação com a mulher que é casada, com outra mulher que é casada. Do, mas se você é uma, outra mulher solteira, pode.
Quem disse que pode?
Porque não é que pode casar com várias.
Ele pode casar com várias, mas não pegar qualquer mulher na rua.
Porque é menos mal.
Não, menos mal significa que a pena é diferente. Certo?
É.
Quer dizer, uma pessoa que pega uma mulher casada tem pena de morte pela Torá. Uma pessoa que pega uma... Sim? Uma pessoa que pega uma mulher solteira não tem pena de morte, mas é proibido do mesmo jeito. Ela tinha que deixar, etc. Não pode ter prostituição no povo de Israel. Então, indiferentemente, já vamos ver o que quer dizer cobiçar a mulher do próximo. Todo mundo fala do não cobiçar, já vamos ver o que é. De qualquer forma, aqui então está incluso todas as proibições. Próxima, lotignov, não roubar. Aqui não estamos falando de roubar coisas dos outros. Não. Lotignov, de não roubar coisas dos outros, está escrito em Parashat Vayikra. Lotignov é outra história. Aqui nós estamos falando de coisas que têm pena de morte. Todas até agora estavam na sequência. Lotignov significa não sequestrar. Lotignov significa... não tirar a liberdade de uma pessoa. Isso quer dizer, pela Torá, uma pessoa que sequestra uma pessoa, se aproveita dessa pessoa da forma que for, apoiou o braço nele, suficiente, e depois vende ele, por um resgate, ou o que for, pela Torá tem pena de morte. Então, é esse lotignov que nós estamos falando aqui, é sobre esse caso, não sequestrar uma pessoa. Como? Como assim? O sequestro não existe hoje? Como não existe sequestro? Sequestro! Acontece aqui, Deus nos livre, vai na polícia para ver quantos BOs tem disso. Não. Isso não faz parte disso. Não estou dizendo que isso é permitido. Lógico que não pode enganar. Isso é outra mitzvah, mas não faz parte do decálogo. Aqui nós estamos falando do sequestro. Sequestro quer dizer, o sujeito rouba o cara e depois leva aqui essa sacola aqui para mim, por exemplo. E depois, em seguida, ele exige resgate. Certo? Mas isso, de novo, isso para que ele tenha pena de morte pela Torá. Mas... a proibição não quer dizer que sempre vai levar a pena. Isso quer dizer, se o cara só sequestrou e depois largou no meio da avenida, ele cometeu a proibição de lotignov. Ele vai acertar no céu, não vai ter pena de morte, ele vai acertar depois. Ele roubou o cara, não fez ele fazer nada para ele, não se aproveitou em nada e exigiu um resgate. Não tem pena de morte, mas no entanto ele cometeu a proibição.
Tem uns casos específicos que é permitido o sequestro, né? Eu vi uma história algum tempo atrás de um rapaz que estava saindo da religião.
Isso não é exatamente sequestro. Existe isso. Mas, em primeiro lugar, que não é sequestro.
Não
quer dizer o
seguinte.
Exatamente. Você está tirando ele de um meio que ele foi levado ou capturado. Isso é diferente. Você está salvando ele, você não está roubando ele.
Está
resgatando ele, exatamente. Isso existe muito. Na Rússia, por exemplo, também tinham casos desses, né? Poucos conseguiam fazer isso, mas os cantonistas e outros também eram crianças que eram levadas para uma eternidade, para acabar virando praticamente russos. E eles tinham a educação russa, etc. Também tinham, às vezes, algumas pessoas conseguiam ir lá e pegar o cara e trazer de volta. Isso é resgatar ele, não é sequestro. Próxima é Lotane Verachá e Chaker, não preste um falso testemunho contra o outro. Falso testemunho pode ter dois tipos. Pela Torá existem dois tipos de falso testemunho. O primeiro deles é uma pessoa que presenciou, mas ele está mentindo fatos. Omitindo, mentindo, indiferente. Então ele estava lá, ele viu como o sujeito emprestou dinheiro para o outro. Mas em vez de falar que ele emprestou 100 reais, está dizendo que emprestou 1.000 reais. Ele está dando um falso testemunho. Existe um outro caso de falso testemunho, que é o sujeito que nem estava lá. Inventou a história. Então chega lá duas testemunhas e falam, não, nós vimos. Né? E contam tudo com detalhes, fazem investigação. A princípio parece tudo verdade. Mas de repente chegam mais duas testemunhas e falam mentirosos. Que hora vocês falaram que vocês viram isso acontecer? Que dia que era mesmo? Ah, é? Naquele dia você estava com a gente lá passeando no shopping. Então essas pessoas aqui mentiram toda a história. Quer dizer, eles são uma mentira. Também está incluso. Qual é a regra de cada um deles? Mais para frente a Torá fala sobre a regra, diferente um caso do outro. Mas todos esses casos são falso testemunho. Isso significa que uma pessoa que quer prestar testemunho de alguma coisa, ele precisa ter presenciado o fato. Ele viu, ele ouviu o que estava acontecendo, e isso é que ele vai chegar até o tribunal e prestar depoimento.
E ele pode se negar?
Não pode. Proibido. Como? Tem lo yagid venasav ono parashat vayikra. Se ele não falar, ele tem um pecado. Ele não pode dizer, ah, não, não vi nada, não vou lá. Não tem. Se a pessoa estava presente, ele viu, ele é obrigado a testemunhar.
Só o homem.
É, lógico, o tribunal rabínico.
Só o homem.
O tempo todo, nós estamos falando aqui, é tribunal da Torá.
Só o homem, né?
Só homem, é.
É só homem?
É, testemunha é só homem.
Mulher não serve para
mulher não serve para testemunha.
Por quê?
Porque assim é. A Torá fala que para ser testemunha tem que ser homem. Não é estranho. Todas as vezes que eu vejo mulheres contando histórias, elas conseguem aumentar muito mais pontos do que um homem aumenta sobre o que aconteceu. Presta atenção.
É comigo.
Porque as mulheres são... É verdade, isso consta nos livros. A mulher é muito emocional, então ela não vê os fatos. Ela sente os fatos. Então ela começa já a contar o que ela sentiu, com a interpretação toda. E acaba aumentando um monte de pontos, mas é a interpretação emocional dela. Então não dá pra. Você tem que se basear sobre fatos. O homem é muito frio. Ele viu isso, ele vai contar, eu vi isso. Ele não tem emocional.
Como é que
Não dá pra mudar os fatos, são fatos.
Existe testemunha mulher e homem, mas que é verdade, é pura emoção.
É? Por isso, pela Torá, não dá. Você tem que ter fatos, não emoções.
Só pra fazer uma frase. Normalmente, o que acontece quando se fala uma coisa dessa, acaba o pessoal que é mais feminista achando que a mulher não vale como testemunha. Não é isso.
Não é isso.
Ou é que a mulher pode...
Tem casos que ela é testemunha. Cachorro da casa.
Não, cachorro da casa.
Ela é testemunha.
Aqui são coisas que são básicas. Quer dizer, toda a dependência da mulher, do homem, depende das leis que a mulher cumpre. Sem ninguém ver. E ela é
a testemunha da
Gata Mishpahá.
Quer dizer, ela não pode testemunhar fatos que acontecem. Mas coisas que são. Mas coisas que fazem parte do cotidiano.
Pelo contrário, ela é.
A cachorro da casa. Ela é uma pessoa fiel. Ninguém diz que a mulher não é fiel. A mulher é muito fiel.
Se não, ela vai ver. Tá vendo? Se caseiro não.
Exatamente. Mas a mulher é fiel. Ninguém disse que não dá para confiar numa mulher, não é isso. Não dá para se confiar na mulher quando ela vai contar histórias e fatos que aconteceram, não sei o que lá, porque sempre vai ter aquela parte emocional misturada e não dá para julgar dessa forma, fica complicado. Imagina a mulher chega no tribunal e começa a chorar, ai, como ele assassinou aquela pessoa, não dá para julgar desse jeito. Os juízes vão se comover, não funciona, o juiz tem que julgar de uma forma muito fria, fatos. E por conseguinte chegamos à última. Lotachmod. Lotachmod é mais uma das dez que aparece com uma linguagem um pouco diferente na primeira vez que aparece na Torá e na segunda vez que aparece na Torá. A primeira vez aparece a linguagem Lotachmod. A segunda vez aparece Lotit Ave. Qual é a tradução e explicação desses dois verbos? Tava é desejar. Lachmod é um desejo por intermédio de uma ação. O que significa isso? Isso significa que uma pessoa, por exemplo, vê o carro do outro. Puxa, que carro legal. Não tem problema de achar que o carro é legal. Tá tudo bem. Eu tanto queria esse carro. Isso é desejar o carro do outro. Portanto, essa pessoa está infringindo na lei Lotit Ave. Uma coisa muito fácil, muito simples, muito pequena e facilmente escorregável. Ele deseja o carro do outro. Muito bem. O que é Lolachmod, Lotachmod? É essa pessoa agora que tem esse desejo chegar para o outro, me vende teu carro, vai, vende, é tão lindo, adorei teu carro, me vende teu carro. Isso é chamado Lotachmod. Ele deseja aquilo e ele agora vai fazer alguma coisa para conseguir que aquilo passe a ser dele. Por exemplo, no caso, ela fala Lotachmod não pode desejar a esposa do amigo. Então, não pode desejar a esposa e não pode lachmod. O que quer dizer lachmod? Ele vai dar um jeito de causar com que eles se divorciem para ele casar com ela. Então, isso é lachmod.
Isso vale para noiva, namorada, para tudo, né?
Sim, quer dizer, para tudo. A Torá fala que não pode desejar nada do outro. Então, não pode desejar o que pertence ao outro e não pode fazer, causar com que esse desejo possa virar uma realidade. É logicamente que se a pessoa fizer sim aquela realidade virar uma realidade, pode ser feita de várias formas. Pode ser feita também com um terceiro pecado ainda da lista, roubando. Ou pode ser feita de uma forma permitida. Não interessa. Lolachmod quer dizer que a pessoa vai fazer de uma forma permitida.
Assediando.
Não. Ele vai fazer de uma forma permitida. Eu vou comprar, mas eu te pago... Quanto vale? 50 mil? Eu te pago 100 mil. Oh, que maravilhoso. Está fazendo da forma bonita. Lotachmod.
Ele não quer que o outro tenha.
Não faz sentido se ele não quer que o outro tenha ou não. Ele quer isso. Não tem punição aqui. Lá em cima tem. É, não conselho. Não é conselho. É uma proibição. Lotachmod. É importante saber de um detalhe. Quando nós falamos na Torá, nós temos as leis, faça isso, não faça aquilo. Quando está se falando que é para fazer uma coisa, deve ser feita aquela coisa. Quando se fala não deve fazer, não deve fazer. Muitas das coisas... tem punição. Punição significa punição, quando a gente está falando punição, quer dizer punição pelo homem. Porque punição por Deus todas elas têm. Punição pelo homem tem, então isso daqui tem pena de morte, aquilo lá tem multa, aquilo lá não sei o quê. Isso são punições do ser humano. O homem vai exigir, o homem vai aplicar. Mas, uma coisa que não tem uma pena não quer dizer que é menos proibido do que aquela coisa que tem pena. É indiferente. É proibido, ponto. Não faz diferença agora ou depois. É proibido aqui. Não pode passar daqui. Se passar, então esse daqui vai isso, esse daqui vai aquilo. Mas não faz diferença. É proibido passar daquela barreira. É a genialidade de Hashem essa daqui. Sim. E a natureza humana, a pessoa precisa trabalhar.
Precisa trabalhar na realidade.
Se você não quer o dele, é uma coisa. Mas.
Tipo, gostou, pode comprar igual.
Se gostou, você quer comprar igual, é uma coisa. Mas.
Então, é isso. Mas. Não quer que o outro tenha.
Não obrigatoriamente.
Não,
olha só.
O Rabino chega ali. Pegou a mulher do.
Não. Primeiro não é assim. Isso é como você ouviu no, não sei onde você ouviu. A história tem muitos detalhes, não é assim, pegou. Entendeu? Isso é história para se contar no jornal, na manchete, ou sei lá o quê. Não é essa a história. É uma história bem extensa, bem complexa, mas não é assim.
Não vai dar tempo agora.
Não. Primeiro precisa ver o que ele fez, o que ele não fez. Segundo, vamos dizer que ele sim desejou, certo? Se ele sim desejou, e aí ele era humano, pecou, tá bom, acontece. Ele fez chuva a vida inteira dele.
Ele se elevou o tempo todo.
Então, pode acontecer, todo ser humano, a gente já viu aqui várias vezes. Todo mundo pode pecar, inclusive os grandes, também às vezes podem falhar. A diferença é que eles fazem chuva a vida inteira por uma coisinha. E nós sequer fazemos a vida inteira por 20 milhares de coisas. Então é tem uma diferença. A consequência do... A consequência...
Fala. Tomar sempre cuidado de pecar, aconteceu. Aí eu faço chuvá, resolve tudo.
Uhum.
Melhor não acontecer.
Lógico. Agmará... Agmará fala... Não, Agmará fala... Tá certo o que você está falando. Agmará fala, é um tratado de Yuma, que fala sobre Yom Kippur. A Omer Echetave Yashuv, pessoa que fala, eu vou pecar e depois vou fazer chuvá. A chuva não adianta. Lógico. Não pode, de jeito nenhum. A gente falou sobre Kol Nidrei, ela está pensando no Kol Nidrei. Nós falamos que o Kol Nidrei não adianta para juramentos que você está ciente que você está fazendo. Ah, eu fiz Kol Nidrei, eu não vou jurar. Isso não serve, não adianta absolutamente nada o Kol Nidrei.
Você não conseguiu, não deixar de fazer.
A consequência do desejo é destrutivo. Por quê? Uma pessoa que deseja o tempo todo é uma pessoa que não é feliz nunca. Por quê? O tempo todo, o que ele tem não tem valor nenhum. O que os outros têm é o máximo. Mas a partir do momento que aquilo que o outro tem ele conseguir tirar e passar a ser dele, vai perder o valor também. Vai perder o valor também. E, portanto, essa pessoa nunca vai estar feliz na vida. E essa pessoa, por conseguinte, é uma pessoa que não está feliz consigo e não está feliz com os outros. Está sempre chateado e mesquinho com os outros e está sempre chateado com si próprio. E, por isso, nossos sábios falam muito claramente que a fonte... E a origem de todos os pecados é o desejo. E por isso que aqui nós temos então um fechamento de ouro do decálogo. Por quê? Muito simples. Isso que antes alguém começou a falar.
Eu queria te falar. O desejo, se você não acha, ele já começa com o pensamento.
Sim. Sim.
Por isso que
o desejo é pensamento.
Existe o desejo que você
fala. Existe o desejo. Existe o desejo com alguma ação, mesmo que uma ação permitida. E existe a ação proibida, que já é então muito mais. Já foi longe demais. Mas aqui é o incrível, é o seguinte: que
Caim e Abel não tem inveja?
Sim. Sim, sim, sim. Também, também. Tudo isso. Então, justamente, aqui nós estamos falando de não desejar as coisas dos outros. Por isso é um pouco mais restrito. Mas isso faz parte de algo muito maior, que é chamado tava, desejo por qualquer coisa. Qualquer desejo por qualquer coisa que seja um desejo incontrolado, é uma destruição para a pessoa. É a fonte para qualquer coisa ruim. Seja para a saúde, seja para os pecados, etc. Você tem razão. Agora aqui, essa mitzvah que fecha o decálogo, é um carimbo divino. Por quê? Porque qualquer ser humano pode ordenar o outro num mate, num roube, num sequestre, e etc. Mas Quando se trata de pensamentos, nenhum tribunal do mundo consegue julgar o que a pessoa pensou. Mas Deus consegue. Deus sabe exatamente o que cada um pensa. E por isso, nenhum tribunal consegue ir atrás da fonte do mal. Hashem sim. Se a pessoa tomar cuidado com esse ponto, ele está salvo de todo o resto. Se ele não vai pensar coisas ruins, ele não vai chegar a fazer as coisas ruins. Na sociedade humana, nós tentamos frear, depois que o cara já pensou e já eventualmente até falou um monte de coisas, nós tentamos frear ele de fazer as coisas. A Torá fala, não, aqui já é tarde demais. Tem que travar lá atrás, dentro da cabeça da pessoa ainda já tem que ser travado.
Você sabe que isso difere, essa é uma das únicas coisas que difere do direito, né? Porque no direito, a parte para você incriminar e o peso da pena depende em que fase está, do pensamento, da preparação, até chegar ao ato de fato, entendeu?
Uhum.
Tem toda uma fase.
Não.
Pecado nisso. Lá não, lá, entendeu? É. Já é pecado pensar.
Já é pecado pensar.
Lá não. Você pode bolar e não fazer nada, não acontece nada. Ah, o cara que não.
Pela lei não é assassino. Mas pela Torá. Não tem como julgar. Como você vai julgar que uma pessoa pensa em assassinar outra?
Não, e o cara que arquiteta e manda. Ah, isso é mentor.
Não, mentor é diferente.
Estou falando que quem não faz nada, não está fazendo nada.
Só
pensou em um filho.
Aqui.
Aqui.
Aqui? Aqui? Então, de novo, Lotachmod é algo que nem o nosso tribunal tem como julgar o que a pessoa desejou do outro, mas não tem dúvida que isso é uma coisa muito severa, até porque, se você for pensar, uma pessoa que deseja algo do outro, ele está, na verdade, naquele momento, renegando Deus. Porque o tribunal não sabe o que está pensando, mas Deus sabe. Então, se a pessoa está pouco aí com Deus, não tem problema, eu vou pensar. Então, isso é uma coisa muito, muito severa. Por isso, até aparece em muitos lugares, aparece na Gemará, que hirhurei haverá, kashime haverá. O pensamento em fazer um pecado é mais rigoroso do que fazer o próprio pecado.
Ou seja, os 10 mandamentos, eles te dizem, desde o seu pensamento
até a sua ação.
Mas não tem uma coisa assim que o Yehudi ele não é julgado por aquilo só que ele só pensou e não fez, mas
tá
que é julgado por o que ele só
tá
pensou.
Tá certo, tá certo, é verdade.
E que existem três níveis, o de pensar, o de falar,
tá certo,
e o de fazer. O de pensar é mais leve do que falar. Que
mais leve que depende
mais
quanto
mais
a quê?
Mais leve do que o
quer dizer, mais leve quanto ao fato. É uma pessoa que pensa em roubar, mas não rouba. Quanto ao fato de roubar, isso não foi considerado grandes coisas também perante Hashem, porque ele não roubou. Mas por outro lado, o fato de ele ter tido um pensamento negativo desse jeito e eventualmente até bolado como executar isso, por isso ele vai ter que pagar.
Para que essa força de que não se fala é mais forte que a que se fala e a que se fala. É assim, só o pensamento de desejar alguma coisa.
Sim.
É mais forte que falar. Estava falando uma aula de Rabino Daniel Kenner.
Sim.
É que quando uma mulher deseja a um homem, não há forma nenhuma de que esse homem possa sair de...
Claro que há,
meu. Tem que ver.
Porque esse desejo por aquele...
Aí ele forçou a barra, desculpa.
Não entendi.
Mas por aquele...
O pensar é muito severo e para efeitos espirituais o falar é muito severo. A gente viu? De fato. É? Mas aí que tá, por isso. Você viu que vai surgir um monte de dúvidas, mas porque nesse ponto ele é mais, nesse ponto esse é mais. Porque depende, de fato, em cada tipo de coisa existe uma certa nivelação das coisas, um nivelamento das coisas aqui. Então, de fato, em determinado aspecto, pensar é pior, em determinado aspecto é pior fazer.
Quando uma pessoa deseja algo de outra, né? Eu quero esse telefone. E às vezes essa pessoa perde o telefone. Esse, que, para que esse desejo, para que ele, por exemplo, se só tirar e dar.
Sim,
tem que ficar
sem
olhar. Né?
Existe, existe. Quer dizer, existe um poder de fato do pensamento que pode prejudicar o outro também, é verdade. Sim, tá certo.
Tá certo. Ela falou que uma mulher desejar um telefone, ela escolheu um.
Ela pode.
Ela pode. Ela pode, né? Ela pode querer um mal.
Não.
Pode
nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Você não é obrigado a dar para ninguém.
E essa pessoa não está com outro. Mas aquela outra pessoa, ela pode fazer um.
Eu não conheço isso. Eu acho que não existe. Eu posso verificar isso, mas que eu lembro não. Hã? Eu vou depois verificar isso. Bom, como nós falamos, o decálogo é uma introdução a todo o resto. Hashem deu nesse dia e, na verdade, foram escolhidas, logicamente, a dedo por Deus, essas 10 justos. Mas todo o conceito é, Hashem precisava falar nesse dia no Monte Sinai, perante todo o povo, uma entrada, e declarar que, a partir de hoje, quem vai passar todas as outras 603 mitzvot para vocês é Moshe Rabbeinu. Isso é chamado... as outras 603. 10 foram faladas aqui, por isso que eu falei 603. Quer dizer o seguinte, e os detalhes dessas 10 também. Então, as 603. O conceito é chamado Ma'amad Har Sinai. Esse momento do povo no Monte Sinai recebendo a Torá. É um momento onde milhões de Yehudim presentes ali no momento do recebimento da Torá viram, presenciaram, e Hashem naquele momento já anunciou para eles, saibam, eu não vou ficar falando com vocês todos os dias, eu não vou ficar fazendo esse recebimento pomposo em cima do Monte Sinai todos os dias, e portanto a partir de agora quem vai transmitir a Torá para vocês é Moshe, e eu estou declarando que ele é fiel a mim. Bom, se Deus falou que Moshe é fiel, acabou. Você tem que aceitar tudo que Moshe falar. Se, mas e se Moshe de repente um dia ficou gagá, e aí ele começou já a inventar coisas. Se fosse o caso, Hashem não ia deixar isso acontecer. Ele ia falar, pessoal, a partir de hoje acabou, minha carta branca com ele acabou. Isso nunca aconteceu, e ainda a própria Torá nos afirma, antes do falecimento de Moshe Rabbeinu, que ele estava em perfeito estado antes de falecer. Então, esse é todo o conceito. Aqui Hashem falou 10, e a partir de agora, o resto, vocês vão receber diretamente de Moshe Rabbeinu, que é aquela pessoa que é fiel a mim, e ele vai transmitir tudo direito para vocês. Em resumo, nós vimos aqui, nas primeiras 5, nós começamos com mitzvot, direcionadas ao coração da pessoa, acreditar em Hashem, em Deus único, meu Deus. Segundo lugar, nós vimos não adorar outras coisas, isso é tudo ligado diretamente ao coração. Isso é expressado na fala, não mencionar o nome de Hashem em vão. Isso também é expressado no trabalho, nas ações. Onde? No Shabbat. Isso também é expressado na família. Honre os pais. Na segunda parte, na parte social das mitzvot, a Torá começa falando sobre ações. Você não pode matar, adulterar, roubar, sequestro. Ações. Em seguida, a Torá vem e fala, falar, falso testemunho. E por final, coração. Por final, o pensamento. Quer dizer que a Torá que está nos querendo transmitir que todo o conceito entre a pessoa e Hashem, não adianta absolutamente nada se ele fica só no pensamento. Do pensamento ele deve ir à fala, e da fala ele deve ir para as ações. E, da mesma forma, vale para a sociedade. Não adianta nada a pessoa fazer ações só pelo lado exterior. As ações precisam vir lá de dentro também. Precisa ter pensamentos positivos, precisam ter falas positivas e corretas, e só então colocar na prática. E as duas pedras estão uma do lado da outra, não em cima, e sim coladas uma na outra. As mitzvot entre a pessoa e Deus, as mitzvot entre a pessoa e o colega, são juntas e de igual importância. Ah não, eu sou bom com os meus amigos, então eu não preciso disso que eu faço para Deus. Não, as duas coisas são idênticas, de igual importância, lado a lado. E no caso de se tratar entre a pessoa e Deus, começa nos pensamentos, é mais fácil. Acredito em Deus, isso é fácil. Depois do acreditar em Deus, nós vimos que não era tão fácil, né? Acreditar em Deus, não adorar e não falar, aí já vem para fala. E, por final, ações, que é o mais difícil quando se trata de Deus. Ah, fazer mitzvot, ah, já é mais difícil. Não, eu sou judeu no coração. Muito bonita, no coração, na fala e na ação. Quando se trata dos colegas, é muito fácil fazer as coisas para os outros. Não, eu faço, sou uma pessoa maravilhosa, eu faço tudo por todo mundo. É muito fácil fazer coisas pelos outros ou deixar de fazer coisas erradas para os outros. Mas tem que tomar cuidado também na hora de falar. E não somente na hora de falar, mas também na hora de pensar.